Nesta edição de Aqui para Nós, vamos passear com Manuela Marujo. Depois vamos conversar com um português que, tal como nós, vive e trabalha fora do território nacional. E, por fim, ainda vamos ouvir a opinião de Vítor Silva. Espero que goste. Todas as semanas temos a oportunidade de conversar com Manuela Marujo nestas edições do Aqui para Nós. É o que vamos fazer já de seguida. E, como sempre, Manuela, há coisas interessantes em Toronto, onde está neste momento. Há sempre muita coisa em Toronto para se ver, não é? E não é preciso...
Difícil escolher.
É difícil escolher. É, e ter também, arranjar tempo dentro das nossas vidas para fazer essas visitas. E também... tentar contornar o trânsito absolutamente horroroso que está, enfim, a dominar a cidade, não é? De ruas todas fechadas ou parcialmente fechadas. E é um horror chegar ao centro de Toronto de carro, mas pode ser de transportes públicos. Que é sempre, como a Manuela diz, não é?
Uma das melhores opções. Eu amo transportes públicos e a pé. Hoje fui metade transporte público e metade a pé. Pois olha, eu acho que Toronto, nesta altura do ano, não é preciso ir a lado nenhum, porque a cidade é tão linda. Uhum. Com este, não é? Começar da primavera, não é começar, que já começou, mas quer dizer, aqui agora é que começa. De facto, desarrochadas.
A ficar mais esplendorosa a primavera.
Ai, né? Meu Deus, as árvores nas ruas, umas cor-de-rosa, outras roxas, outras branquinhas, é maravilhoso. Portanto, se a pessoa não tiver vontade de se meter em nenhuma galeria, nem nenhum museu, pode simplesmente descobrir a cidade e fica deslumbrado, não é? Uhum. Mas eu hoje gostava de falar sobre duas exposições que são novas, e vão ficar aqui até ao verão, que estão na Galeria de Arte, que é a nossa Galeria de Arte Moderna, não é o Museu de Arte Moderna, a AGO, e que achei muito lindas. Uma é de um Brian Donnell, é um americano, mas não é nada conhecido pelo nome dele. Ele escolheu um nome que é COS, que é um K-A-W-S, e o que ele faz é interessantíssimo. Portanto, a exposição chama-se Family, não é? Família. Uhum. E ele, o que é que ele fez? Ele tornou-se primeiro era artista de rua, e depois tornou-se conhecido por uns brinquedos insufláveis, que ele começou a fazer de plástico, não é? De materiais assim sintéticos. E depois começou a apropriar-se, entre aspas, não é? De símbolos como o Rat Mickey, como os peanuts, não é? O Snoopy, e esses bonequinhos que todas as pessoas conhecem, e fez daquilo obras de arte. Então, é muito bonito para ir com as crianças, é assim uma cor, depois uns bonecos muito simples, mas todos eles muito simbólicos, não é? A mim impressionou-me imenso um, que é um menino, a tapar as mãos, a tapar os olhinhos com as mãos, não é? E que ele usou para simbolizar as crianças que separaram dos pais na América, os imigrantes. Uhum. Então, ele chamou aquilo separated, não é? A separação. E é muito bonito. Então, o que é que ele fez? Transformou aquilo, fez em madeira, fez em material visual, assim, bem sintético, mas bem colorido. E é uma maneira das crianças também serem atraídas, não é? Pela arte.
Pela arte.
Achei muito bonito essa
exposição. É uma das coisas mais fascinantes da arte, é essa capacidade que os artistas têm, não é? Por isso é que eles são diferentes dos comuns mortais, de fazer coisas comuns, algo excepcional, não é? Algo diferente.
Aquilo parece uns bonequinhos que não... Enfim, qual é o problema? Mas, quer dizer, já está aqui, esta exposição já está aqui há bastante tempo e a pedido, não é? Tem tido imensa gente, eles prolongaram e vai ficar até 5 de agosto. Uhum. Portanto, é uma coisa muito boa para fazer nas férias com os miúdos, não é?
E é naquela área de água que não se paga, é isso? Entrada ou paga?
Sim, depois já falo sobre isso, ok?
Uhum. Ok.
E depois tem uma outra exposição que também abriu agora há pouco tempo e que vai ficar até 1 de julho, que gostei imenso e me senti muito bem porque encontrei lá uma artista portuguesa que é difícil encontrar, não é?
Pois.
Chama-se Making Her Mark. Portanto, é uma exposição da história de mulheres artistas europeias e que vai, é um período de 200 anos, 1400 até 1800. E então, meu Deus, que coisas bonitas que as mulheres artistas fazem.
Uhum.
Desde tapeçaria, pinturas, claro, não é? Filigranas de papel.
Uhum.
Meu Deus, rendas. Pinturas em papel cortadinho, bordados. Bem, realmente o olhar da mulher artista é diferente, não é?
Uhum.
E esta exposição pretende demonstrar que sempre houve mulheres artistas, só que ou não lhes fizeram sequer as biografias,
uhum,
ou nem se importaram porque eram mulheres e, portanto, não, na altura não lhe deram o devido valor. E agora tem que ser quase que uma pesquisa feita...
Quase uma pesquisa histórica, não é?
É, à procura das autoras de certas obras de arte. É lindíssima esta exposição. E encontrei lá a Josefa Dobbins.
Ah, sim, a nossa
então,
Josefa.
Então, achei muito interessante, que é uma, portanto, é uma
artista. E já agora, o que é que a pintura da Josefa?
São duas pinturas que eles têm lá, muito bonitas, não é? Dela. São pinturas. E, por acaso, têm lá como Josefa Ayala, que era o nome dela também, mas ela depois usou o nome de Josefa Dobbins como artista, não é?
Tem lá
bordado e tem uma pintura, muito bonito. Fiquei bastante entusiasmada com estas, portanto, mulheres artistas que são desconhecidas, muitas italianas. Por exemplo, pinturas de manuscritos, coisas maravilhosas que as mulheres fizeram. Coisas assim, de uma sensibilidade, de uma beleza, a nível de cores, é uma exposição muito bonita. E para responder àquilo que a Madalena me disse, é assim, eu tenho um passe anual que custa 40 dólares e dá para ir a tudo. Uma entrada no museu, que eu não tenho passe, custa 30. Imagina se vale a pena, não vale a pena.
Claro.
Qualquer pessoa pode tirar um passe. E até aos 25 anos não se paga nada, portanto as jovens, as crianças não pagam. Então, é quase ridículo, digamos, um adulto ir uma vez à galeria.
Sim.
Porque com mais 10 dólares pode ir um ano inteiro.
Exato.
E há sempre coisas bonitas para ver, sempre. Eu acho que ali passa-se uma hora ou duas, a pessoa não precisa de cansar. Daí uma semana ou duas, vai-se outra vez, num dia agora de muito calor, ou num
Há
dia
sempre
de
coisas para ver e para olhar de novo e descobrir novas coisas, não é? Porque até a mesma exposição pode ser vista numa segunda vez numa outra perspectiva, não é?
Claro, e eles têm, sabe, têm exposições permanentes, como é, por exemplo, a escultura do Henry Moore. Uhum. Meu Deus, a pessoa passa daquele espaço e fica sempre parado, porque as esculturas parece que nunca as vimos, não é? São tão chamativas, são tão atraentes. Então eu acho que é num lugar tão acessível, porque é na Dundas e University, não é? Praticamente, pode ser de metro, pode ser no elétrico da Dundas, passa mesmo à porta. Não convém levar carro para ali, porque o estacionamento é pouco
e
caríssimo. É caríssimo.
E hoje em dia, como disse, quer dizer, andar no centro da cidade de automóvel ou a caminho do centro da cidade, é absolutamente...
É um pesadelo, loucos, é um pesadelo. Madalena, daqui a uns anos vamos ter uma cidade ótima para andar, transportes públicos, mas agora, neste momento, é um horrível.
É, horrível. Vamos passar uma fase terrível, não é só em Toronto. Mississauga está algo parecido, pelo menos aqui na zona do Ontário, mas pronto, são as tais obras necessárias, as dores de crescimento, como se costuma dizer, não é?
É, para depois alguém vir a beneficiar um dia. Nós já não beneficiaremos muito.
Muito
ok,
bem.
Fica aqui então esta sugestão.
Muito bem, Manuela, para a semana.
Ou passear ao ar livre e
exato,
ver as lindas flores. Ou ir à Galeria de Arte e ver as
aproveitar quando
artistas.
Os dias estão bons, porque isto nunca se sabe, um dia está de sol, o dia seguinte já não está assim tão bom, mas enfim, as temperaturas estão agradáveis de qualquer maneira, por isso está bom para andar por aí. Obrigada, Manuela, para a semana.
Boa,
cá estaremos de novo
Deus.
Para um pedaço de conversa.
É, um bom programa para todos.
Obrigada.
Aqui para nós, com Madalena Balsa.
Marta Ramos é uma portuguesa que vive em Londres há já uns anos, ela vai dizer-nos há quantos. É psicóloga, teve o seu trabalho, o seu gabinete de psicologia ainda em Portugal, mas um dia bateu asas e voou. E é exatamente por aí que eu quero começar. Marta, antes de mais, obrigada por teres aceitado participar nestas conversas do Aqui Para Nós. Eu queria começar exatamente por aí. Não sei há quantos anos exatamente é que estás aí, mas sei que já estás há alguns. O que é que te fez, o que é que motivou, digamos, o tal bater de asas que eu falava há pouco?
Então, de uma maneira muito simples, eu estava desencantada com aquilo que era o meu trabalho em Portugal, com aquilo que era a não existência de carreira, de objetivos, de progressão, de oportunidades, de um bom salário, de um contrato, portanto, de uma série de coisas puramente associadas à questão profissional. Portanto, obviamente que eu estava muito bem em Portugal, não é? Mas não tinha qualquer perspectiva de evolução. E como disseste muito bem, eu tive 3 anos o meu próprio gabinete, que foi uma experiência que eu adorei e que aprendi muito, mas que infelizmente, mesmo ao fim de 3 anos, eu pouco tirava para mim. E portanto as coisas foram todas alinhando aos meus artes para mostrar que eu estava um bocadinho cansada e um bocadinho triste, confesso, apesar de adorar a psicologia e de ter adorado os 7 anos que trabalhei em Portugal enquanto psicóloga, estava muito triste, estava muito desencantada, nunca tive um contrato de trabalho em 7 anos, nunca tive acesso a qualquer benefícios que o trabalhador que faz parte do quadro tem. Não tinha qualquer progressão de carreira, não tinha qualquer perspectivas.
Nem perspectiva nenhuma de futuro, não é? Basicamente...
Exatamente. Uhum. Portanto, esse foi o motivo principal.
Então, e depois, quando decidiste sair, porquê Londres? Porquê a escolha de Londres e não de outra cidade qualquer na Europa, por exemplo?
Essa é fácil responder. Então, já tinha muitos amigos cá, pessoas de Parelhotes, de Tarreja. E também tinha o namorado na altura, portanto, foi fácil escolher o destino e confesso que obviamente já ter cá bastantes amigos que estavam bem, que estavam a gostar, que davam sempre muito bom feedback daquilo que era Londres, que não era assim tão mal como as pessoas pintavam sobre os ingleses e sobre o país em si, eu decidi arriscar, eu sempre pensei, opa, se não correr bem, o máximo que pode acontecer é voltar para casa, portanto, foi isso. Mas a decisão foi fácil porque tinha uma série de, uma rede de apoio já.
Então, isso, digamos que ajudou bastante a tua integração nessa nova vida, não é?
Sim, sem dúvida.
Foi fácil, então, e a ideia que te passaram dos ingleses e dos londrinos em particular, correspondeu àquilo que te diziam, ou seja...
Correspondeu, é assim, as pessoas têm um bocadinho a ideia de que os ingleses são bastante frios, que ficaram ali parados um bocadinho na era vitoriana e que têm um bocadinho a mania e tal. É assim, há de tudo, mas também há de tudo em Portugal, mas surpreenderam-me. Portanto, eu estava à espera de ter pessoas muito pouco afáveis e que não gostavam muito de conhecer novas pessoas, principalmente fora daquilo que é o núcleo deles, e tive bastantes boas surpresas, portanto, os ingleses têm coisas muito boas, Trabalhar com eles é diferente, mas
é muito bom. Nós, ao longo das nossas conversas, vamos ter a oportunidade de, enfim, desmiuçar essa parte do, do trabalho. Mas para
sim,
já,
essa é a parte engraçada.
Diz-me, por favor, o que é que estás a fazer? Eu não sei se estás a fazer o mesmo há 5 anos ou se já mudaste de empresa. Qual é a tua área de trabalho neste momento?
Então, é assim, em Portugal, portanto, a minha área de formação é psicologia, mas na vertente clínica. Aqui estou completamente na parte extrema da psicologia, que é recrutamento e recursos humanos. Portanto, estou na parte de organizações. Portanto, desde que vim para cá é a área em que estou a trabalhar, mas já estive em diferentes empresas. Portanto, neste momento estou a trabalhar para a Just Eat, que é uma empresa de entrega de comidas, não é? Portanto, as pessoas numa aplicação tipo Glovo e Uber Eats. É uma empresa multinacional, portanto, é sediada na Holanda, mas tem escritórios pelo mundo todo, e eu sou representante e responsável pela equipa do Reino Unido, que recruta os trabalhadores para fazer as entregas, basicamente. Portanto, as pessoas que andam de bicicleta, que andam de moto e que fazem as entregas dos diferentes pedidos que vêm para a plataforma.
Nesse processo de recrutamento, a tua vertente de psicóloga adapta-se a uma certa análise da pessoa e perceber se realmente se enquadra nos parâmetros, não é?
Sim, eu já nem estou tanto na fase de recrutar diretamente, eu faço o management da equipa que faz isso. Portanto, quando comecei cá, comecei exatamente a fazer isso, portanto, a ser eu a recrutar diretamente, e aí ajudava bastante alguma das skills e das capacidades que fui adquirindo enquanto psicóloga. Neste momento uso as outras áreas mais de lidar com pessoas, people skills, development, management, portanto coisas que me dão a mais gozo, porque consigo lidar mais com pessoas, e isso, apesar de eu não estar a trabalhar na clínica, gosto bastante de estar a trabalhar com pessoas, portanto isso é uma parte que me dá muito prazer. Mas ao longo dos 5 anos foi sempre esta área, portanto estive sempre na área do recrutamento e dos recursos humanos, mas em diferentes empresas.
Sim. Muito bem. Para além da vida de trabalho, há muito mais para falarmos nestas nossas conversas, por exemplo, da vida cosmopolita que Londres tem, não é?
Sim, sim.
E que proporciona a ligação ao mundo, no fim de contas, é um pouco como aqui em Toronto, não é? Que temos um mundo aqui entre portas, digamos. E essa ligação ao mundo perdeu-se um pouco com o Brexit em Londres, não?
Não se perdeu tanto. Ora bem, eu acho que Londres perdeu comunidades e perdeu pessoas que cá estavam, que eram bastante importantes por causa do Brexit. Eu acho que as pessoas fugiram um bocadinho daqui, não foi um processo fácil, e apesar de eu, enquanto portuguesa e imigrante, não ter sentido na pele, soube de algumas pessoas que tiveram situações mais complicadas e mais chatas. Por exemplo, o Tiago, meu marido, trabalha na área da construção civil, foi uma debandada geral muito complicada de gerir, porque, como deves calcular, não são os ingleses que trabalham na construção civil, e portanto houve um impacto muito grande, e eu acho que Londres perdeu, principalmente no workforce, nas pessoas que estão cá a trabalhar, perdeu pessoas muito importantes e perdeu comunidades muito importantes. Mas em termos de tudo o resto,
não se sentiu tanto, não é?
Não se sentiu tanto.
Ok, Marta, como te digo, não vais escapar de mais conversas, vamos ter que conversar mais vezes. Para eu saber mais coisas dessa vida londrina, e também eu e o resto das pessoas que nos ouvem. Obrigada, Marta, por esta primeira intervenção no Aqui Para Nós, e bom trabalho. Eu sei que estás a meio do teu dia de trabalho. Um bom trabalho para ti, e até um dia destes.
Muito obrigada. Obrigada.
Todas as semanas temos Vítor Silva nestas edições do Aqui Para Nós, que nos traz a sua opinião sobre assuntos diversos. Vítor, obrigada por estar mais uma vez connosco. O que é que nos traz para reflexão?
Olha, bom dia ou boa tarde, depende onde nos estejam a ouvir. Quero cumprimentar todos e a Madalena também, e obrigado mais uma vez por me ter aqui neste programa. Esta semana trago aqui uma grande preocupação, muito por causa do acordo celebrado entre Umaro Sissoko, Umaro Sissoko Embalou, que é o presidente da Guiné-Bissau, e Vladimir Putin, que é o presidente da Rússia, onde ambos fizeram um acordo estratégico de prevenção, de cooperação, mas principalmente de cooperação militar. Sendo que a Guiné passou a ser um parceiro da Rússia no que diz respeito a estratégia geográfica militar. Isto assusta um pouco porque dizem que a seguir à Guiné pode vir Cabo Verde, pode vir Moçambique, pode vir Angola. E países esses que tinham estas estratégias de cooperação com Portugal. E tendo com Portugal, tinham com a NATO. E tendo com a NATO, tinham com países democráticos e países que não estão aqui para invadir outros, como está a fazer a Rússia no presente momento na Ucrânia. E por isso este acordo que agora foi feito por Sissoko Embalou e por Putin, esperando eles receberem todo o apoio da Rússia, quanto às Forças Armadas dizem respeito, preocupa. Preocupa porque a formação militar vai ser feita por militares russos. A estratégia política e o aconselhamento político ou militar e estratégico vai ser feito também por russos, e isso faz com que a relação entre Moscou e Bissau fique bem clara ali em África, não é? E sinceramente preocupa-me a mim um pouco, enquanto português, enquanto europeu, enquanto cidadão do mundo ocidental, esta estratégia, que só não vê quem não quer, não é?
Da Sim, Rússia ocupar... Até porque eu estava aqui a pensar que interesse poderia ter para Putin este tipo de acordo. E é óbvio que o interesse é servir apenas de porta de entrada para uma série de outros aliados que podem surgir, como o Vítor muito bem disse, e também, de certa maneira, afrontar um dos países que está na NATO, não é? E que está do outro lado da barricada relativamente a ele. Portanto, provavelmente será esse o principal interesse. Agora, o que é estranho é a Guiné, de certo modo, enfim, trair, não é? Não sei se o termo é forte demais, os acordos de cooperação que tinha com Portugal, não é?
Sim, e agora São Tomé e Príncipe também, não é? Está mesmo à beira de um acordo, portanto, a Rússia com São Tomé e Príncipe já tinha assinado. E agora vai fazer o mesmo com a Guiné, não é? E fala-se já em Cabo Verde, em Angola e em Moçambique. Ou seja, todas as ex-colónias, todos os CPLPs, vão aproximar-se à Rússia e vão rasgar acordos que tinham com Portugal. Por exemplo, toda a gente sabe da importância estratégica que o Golfo da Guiné tem na segurança marítima, no corno chamado Corno de África. E portanto, isso é muito grave para a própria proteção da Europa. Eu não sei se
que volta é que volta que Portugal, é isso que eu ia dizer, que volta é que Portugal poderia dar a este assunto, uma vez que são países completamente, enfim, donos das suas terras e das suas vontades e das suas decisões, portanto isto acaba por ser uma coisa um bocado incontrolável, não é?
Pois, aqui ainda por cima, o Presidente da Guiné, quando lhe perguntaram porque é que ele estava a fazer isto, ele ainda veio dizer, isto para nos deixar de colonialismo, nós não temos que pedir autorização a Portugal. Uhum. Facto, mas eu sei que eles são um país soberano, no entanto, parece-me a mim que isto é claramente porem-se do outro lado da barricada que não tiveram até hoje. Uhum. Portanto, o senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, tem estado um pouco calado acerca disto, mas é hora de falar e é hora de se mexer, porque está em causa muito da segurança nacional, porque naturalmente a África fica ali ao lado de Portugal, e se houver problemas em África, rapidamente chegarão a Portugal, como é óbvio, não é? Sim. E isto também nos tira alguma importância estratégica a nós, porque deixando de nós termos parcerias em África, que ainda são algumas, Guiné, Moçambique, Angola, Cabo Verde e Santo Tomé e Príncipe, foi o primeiro que já fez o acordo. E portanto, quando deixarmos de ter tudo isto, pronto, não é?
Essa afirmação de deixemos-nos de colonialismos parece que encaixa muito nas afirmações recentes do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que poderá de certa maneira ter também aberto um bocadinho a porta para este tipo de posições, ou acha que não se pode estabelecer a relação?
Bom, na verdade o que eu acho é que claro que a Madalena Balsa, como uma excelente jornalista, chegou rapidamente ao ponto. O ponto é que o Sr. Presidente da República, ao ver que isto iria acontecer, porque naturalmente que, eu próprio chamei a atenção que isto poderia acontecer, e quem sou eu, há 15 dias atrás, num dos programas dessa estação chamado Here is the Thing, muito mais o Presidente da República saberia, não é, que isto ia acontecer. Então, ele tentou com aquela, vamos tentar compensar e tal, não é? Acho que foi um piscar de olho a ver se conseguia devolver esses países a aproximarem-se da Rússia. Uhum. E portanto eu acho que já foi tarde, porque
pois, o processo já devia estar quase concluído, não é?
Para agora. Sim, porque por exemplo a Guiné-Bissau já tem 100 e muitos militares, altas patentes, a fazer formação na Rússia.
Pois.
E portanto isto já não é a Guiné. Já está a fazer isto há algum tempo, Santo Tomé e Príncipe já está, já assinou. E portanto, olha, mais um problema a juntar a tantos aqueles que existem a nível de geopolítica mundial. O mundo está realmente a ficar em pé de guerra. Desculpe-me os mais otimistas, mas estamos a viver dias de paz. Eu espero naturalmente que
chamada paz sejam... podre, chamada paz podre, não é?
Sim, mas peço-me que mesmo esta paz podre que está em vias de acabar e vamos nos envolver numa grande guerra mundial, porque as pingardas já estão a ser contadas.
Exato. Bom, Vítor, esperemos que para a semana consigamos ter temas mais agradáveis, mas esta é a realidade.
Não podemos
fugir da realidade, não é? Isso é uma evidência, por isso, por mais que custe, temos que falar dela. Obrigada, Vítor, por esta participação no Aqui para Nós. Na próxima semana cá estaremos para mais uma conversa. Combinado?
Muito obrigado, Madalena. Um gosto falar consigo e com os ouvintes que nos escutam. Muito obrigado.
Por hoje é tudo. O meu nome é Madalena Balsa e para a semana volto. Espero encontrá-lo de novo aí desse lado.